Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, meus queridos ouvintes. Este é o Panorama Econômico. Sou Flor Bela Guo, do estúdio de Beijing. Hoje tenho ao meu lado o nosso colega português, Felipe Hu.
Olá, Flor Bela. Olá, ouvintes. Tudo bem? É um prazer voltar a apresentar o programa Panorama Económico, o programa que se focaliza nos temas mais interessantes acerca de economia. Ok, vamos saber qual é o tema de hoje.
Hoje vamos falar sobre as finanças da internet. Primeiro, teremos uma reportagem intitulada de Financiamento Coletivo na Internet, Novo Modelo de Investimento e Empreendimento. O financiamento coletivo é uma novidade na área financeira, mas está se desenvolvendo rapidamente na China. Por que é que recebeu tanto apoio do povo chinês? Como é que opera? Ouça então a reportagem.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Se uma pessoa quer começar um empreendimento ou quer investir, mas não tem um fundo suficiente, nem conhece bem as regras de funcionamento do mercado, como é que pode fazer? Nos últimos anos, um novo conceito entra na visão dos chineses, isto é, financiamento coletivo, ou seja, crowdfunding em inglês, que abre uma porta rumo ao sucesso para aqueles com o sonho de empreendimento.
À beira do Lago do Oeste, o ponto turístico mais movimentado em Hangzhou, encontra-se uma casa de chá caracterizada pelo estilo da internet. A sua construção foi realizada através do financiamento coletivo na internet, que angariou um total de 1 milhão 230 mil yuans de 123 investidores. Por isso, a casa foi batizada de Chá 123. Pu Kaijun é um dos parceiros.
Este projeto de financiamento coletivo reuniu 123 investidores, provenientes de diferentes setores. Formou-se uma grande plataforma integral de ideias, recursos e fundos.
O financiamento coletivo significa aproveitar as forças de várias pessoas, concentrando os fundos, as capacidades e os canais para concretizar o empreendimento coletivo. Normalmente, um projeto de financiamento coletivo é composto por lançadores, parceiros e uma plataforma, angariando os fundos abertamente na internet.
A maior superioridade do financiamento coletivo é a partilha de risco. Por exemplo, se uma pessoa abre sozinha um restaurante ou um café, ela pode perder milhões de yuans se falhar. Este é um grande número para as pessoas comuns. Mas no financiamento coletivo, quando mais pessoas participarem no investimento, menor será o piso para investimento. Qualquer pessoa pode encontrar uma oportunidade de empreendimento em numerosos projetos de financiamento coletivo no mundo inteiro. E o investimento é provavelmente apenas um salário de um mês ou a despesa de um jantar.
Tsai Hua é um investidor livre bem conhecido no mundo do empreendimento em Hangzhou. A Casa de Chá 123 foi a sua ideia quando fez uma brincadeira.
Um amigo meu quis vender um restaurante. Eu transmiti essa notícia através do WeChat. Alguém respondeu, por que não o compramos? Eu disse, ok, cada pessoa pode pagar 10 mil yuans. Assim, recebi as respostas de 10 pessoas, 20 e mais ainda. Por isso, começamos este projeto de financiamento coletivo.
O entusiasmo dos amigos estava cada vez maior e os participantes estavam a aumentar. Tsai Hua escreveu na internet um artigo intitulado O que quer fazer com 10 mil yuans, no qual ele explicou as regras de financiamento coletivo e descartou alguns investidores que não correspondiam aos requisitos.
O que se pode fazer com estes 10 mil yuans? Primeiro, pode-se receber um retorno anual de 10%. Isso não faz muito sentido para mim. Segundo, pode-se conhecer um grupo de pessoas com os mesmos ideais e interesses e realizar em conjunto uma prática piloto. Por fim, pode-se ter uma casa de chá? Eu ainda criei alguns requisitos severos. Por exemplo, não fornecer dividendos e não permitir a saída do projeto em 5 anos. Essa condição rejeitou pessoas utilitaristas.
123 acionistas de uma casa de chá. Como pode fazer decisões de negócio eficientemente e como pode garantir a união? Tsai Hua estimulou os parceiros a promover iniciativas online e offline e criou o grupo dinâmico no WeChat. Rapidamente, essas 123 pessoas fizeram amizades.
À noite, sempre há um grupo de pessoas que sai para comer a ceia. E foram formados vários semigrupos que organizam as suas próprias atividades. É exatamente isso que eu quero ver. Quero enfraquecer o centro do grupo. Gosto de ver diversos pequenos grupos dinâmicos, pois assim a organização mostra uma estrutura de rede. Esse tipo de estrutura é o mais sólido.
Um lurista contratado é responsável pelo negócio da casa de chá. No entanto, quando o lurista quer conversar com os parceiros, é possível reunir todos os 123? Tsai Hua explicou o modelo de gerenciamento da sua casa de chá.
7 pessoas formam uma equipe para discutir sobre alguma coisa. Uma vez que a equipe toma uma decisão, já é a decisão final. Se alguém não concorda, deve procurar mais 7 pessoas para apoiar a derrubada da decisão. Vamos dividir as coisas em diferentes tipos e tentamos fixar várias equipes para que cada uma tome conta de um tipo de assunto ou de coisa.
O ano de 2014 é considerado como o primeiro ano de financiamento coletivo da China. Embora não tenham surgido sites desse género há 3 anos, este tipo de financiamento tornou-se popularizado até ao ano passado. No final de julho de 2014, o grupo Qinghe, dedicado aos serviços de investimento e colocação privada, publicou um relatório de análise sobre o andamento de financiamentos coletivos na China, durante o primeiro semestre de 2014. Segundo o documento, de janeiro a junho, o país registrou 1.423 projetos de financiamento coletivo, com o valor total angariado de 180 milhões de yuans. O Banco Mundial previu que até 2025 o financiamento coletivo no mundo chegará aos 300 bilhões de dólares, no qual 50 bilhões de dólares deverão ser contributo da China.
O SEJ de financiamento coletivo foi criado em 2013. Ele oferece serviços de one-stop de financiamento, investimento, incubação empresarial e gerenciamento. O CEO do site, Sun Hongsheng, falou sobre o financiamento coletivo na China.
Hoje, o financiamento coletivo está se popularizando. Muitas pessoas comuns estão praticando isso. Posso dizer que na China há 100 milhões de pessoas que já praticaram o financiamento coletivo e 10 milhões que já o praticaram muito bem.
O site de financiamento coletivo é uma plataforma criada pelo NCF Group. Esta companhia dedicou-se inicialmente aos serviços de busca da internet. Depois, quando viu a boa tendência do desenvolvimento de financeiro coletivo, mudou rapidamente para esta área. Atualmente, o NCF Group já possui 3 plataformas de financiamento público. O CEO da NCF, Shang Jia, referiu.
O mercado de capital do nosso país é de estrutura multinível. Espero que o financiamento coletivo seja o nível mais baixo. Isto é, o capital inicial para qualquer empreendimento deve ser angariado dessa maneira.
O professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Renmin da China, Yang Dong, deu um alto apreço ao financiamento coletivo.
Para mim, o financiamento coletivo fornece uma oportunidade de empreendimento e de obter riqueza, não aos ricos, mas sim às pessoas comuns e humildes, pois pode-se investir mesmo com apenas 1 yuan. Se um estudante universitário tem uma boa ideia de empreendimento, pode angariar fundos na internet. Se ele recebe dinheiro de 100 mil pessoas e cada um dá 1 yuan, ele já tem 100 mil yuans, sendo o suficiente para abrir um negócio pequeno.
O famoso especialista de gestão de informações e autor do livro Grandes Dados, Shoot the Pay, apontou que a internet não tem limite, estando aberta a todo o mundo. Então, pessoas de qualquer canto do globo podem investir num projeto através da plataforma de financiamento coletivo. De fato, nos principais sites internacionais deste tipo, já apareceram figuras chinesas. Xu disse:
os investidores de risco norte-americanos lançam um projeto. Os investidores da China e de outros países os seguem e concluem conjuntamente o financiamento. Isso constitui uma nova saída de fundos para o investimento de risco na China.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Este é o Panorama Econômico. O tema de hoje é sobre as finanças da internet. Este novo serviço facilita os investidores comuns, mas também traz riscos.
Observadores do setor financeiro chinês estão apelando para uma integração entre as tradicionais instituições financeiras do país e o emergente mercado de financiamento na internet. Ouça a reportagem realizada por Clara.
As finanças na internet ainda é uma atividade relativamente nova na China, tendo apenas entrado em vigor há menos de 2 anos. Em junho de 2013, o grupo Alibaba lançou Yuebao, um dos primeiros e até agora o produto financeiro mais popular da internet na China. Yuebao permite que os clientes investam dinheiro através do Alipay, um serviço do pagamento online. Desde a sua criação, Yuebao tem atraído investimentos no valor de mais de 90 mil milhões de dólares no final do ano passado. A principal atração é que Yuebao fornece retornos mais elevados em comparação com a taxa de poupança no banco, que geralmente é inferior à taxa de inflação, o que significa que o dinheiro depositado no banco chinês irá desvalorizar a longo prazo. É estimado que cerca de 60% dos mais de 600 milhões de usuários chineses de internet têm utilizado os produtos financeiros online. O setor bancário do país queixou-se de que foram desviados investimentos dos bancos e de outras instituições financeiras tradicionais. Xiao Ping, presidente do Banco Ping An em Shenzhen, está entre os que apelam para a integração entre as finanças da internet e de muitas instituições financeiras.
Alguém disse que as finanças da internet são um desafio ou até mesmo o derrubamento das instituições financeiras tradicionais. Mas acho que não corresponde à realidade. É verdade que as finanças da internet aumentaram a concorrência, mas o mais importante é que isso proporciona a integração e a inovação no setor financeiro.
Wang Yanxiu, da Comissão Reguladora de Bancos da China, disse que as instituições financeiras tradicionais podem aprender com o que o setor financeiro da internet tem vindo a fazer, especialmente quando se trata de oferecer empréstimos direcionados para aqueles que precisam.
Os produtos financeiros da internet devem continuar tendo como alvo as microempresas e indivíduos. A internet não deve ser utilizada apenas como plataforma para angariar fundos. Deve ser utilizada como uma forma de propagação de riscos e de redução do custo de financiamento para as empresas. Então, as empresas financeiras e da internet devem desenvolver mais produtos financeiros convenientes e úteis para investidores e mutuários.
Alguns observadores dizem que os serviços financeiros da internet, incluindo o financiamento coletivo e de empréstimo peer-to-peer, podem ajudar a quebrar o jugo de finanças estatais para aqueles que procuram novos negócios. Mas os riscos envolvidos no novo setor ainda são relativos. O número de plataformas de financiamento na internet que faliram ou tiveram dificuldades em reembolsar o dinheiro subiu para 275 no ano passado, com um aumento de 76 em 2013. O governo central da China tem trabalhado em novas diretrizes para o financiamento de internet, e isso deve ser feito no primeiro semestre deste ano.
Acabamos de ouvir a reportagem realizada por Clara. Bem, o panorama económico de hoje fica por aqui. Eu sou Filipe Ru. Obrigado pela sua sintonia.
Sou Flor Bela. Obrigada e até a próxima semana. Tchau.
Até lá.